E aí, bom dia pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Galera, a gente continua o nosso estudo diário, nosso estudo do livro Aruchot Tzadikim, e a gente está no capítulo respeito de bajulação. Explica o livro o seguinte: nós estávamos falando sobre categorias a respeito desse assunto. Vamos à sétima categoria. A sétima categoria é a dos omissos. Pessoas que conhecem os integrantes de sua comunidade, sabem que são teimosos, mas dizem a si mesmos: se os recriminar, talvez me escutem. Então, poupam-se o esforço em repreendê-los e pecam por omissão. Seu pecado não é o menor deles. Não é, perdão, não é menor que o deles, pois se tentassem mostrar o seu erro, talvez se arrependessem e emendassem a rota dos seus. Tipo, as pessoas poderiam mudar quem elas são. Por esse motivo, homens sagrados e justos também foram castigados durante a destruição do primeiro templo em Jerusalém. Mas se ficar provado que as pessoas que fazem errado de uma cidade e acabam odiando aquelas pessoas que recriminariam e não escutariam essas pessoas, recomenda-se não tentar repreendê-los. Pois está escrito: não repreenda o bufão, para que não te odeie. E assim como é uma mitzvah dizer o que deve ser dito, também é uma mitzvah não dizer o que não deve ser ouvido. Que bonito. Então a gente vê que, por um lado, se você realmente teria a forma de você fazer alguma coisa, você tem a obrigação de fazer, de recriminar, de explicar, de falar que não está legal e que tem que mudar e assim por diante. Por outro lado, você simplesmente fica quieto e não fazer nada também é um problema. Mas, obviamente, se você percebe que a pessoa não te ouviria e que daria mais problema, obviamente a gente nesse caso estaria patur de falar. Vamos lá, oitava categoria. Ela inclui os indivíduos que ouvem outras pessoas falarem calúnias, injúrias, ou que senta-se junto com pessoas que zombam da Torá e dos que a observam, e por saber que são teimosos e que não aceitam que repreendam eles, prefere ficar quieto. Por isso, a pessoa que se calou também será punida, pois tinha obrigação de proferir pela maneira que, tipo, foi desdenhada, tipo, da pessoa ter falado de desrespeito daquele grupo ao se proferir por pessoas íntegras e acabou não fazendo. Por esse motivo, dirão dele que se iguala ao grupo dos quais se juntou, pois se tivesse endossado a má conduta daquelas pessoas, quer dizer, é como se ele tivesse endossado, porque ele poderia ter realmente mudado, ele podia ter falado direito, ele podia ter arrumado, mas ficou quieto, não falou nada, é igual, não muda nada. A última categoria são aqueles que honram os malvados para estarem bem com eles. Por um lado, não os elogiam nem os honram para que os outros não pensem que são pessoas idôneas, como faz com que cortejos ricos e poderosos esperando obter deles algum benefício. Mas não agem assim por acreditar que eles, os malvados, tenham algum valor. Pecam com tudo, porque se por um lado podemos permitir adorar os ricos para obterem algum benefício, por outro lado, não há permissão alguma para adorarmos os malvados a menos que temamos, no caso, para a nossa segurança. Se alguns malvados têm o domínio da situação e podem nos causar grandes danos, podemos respeitá-los como pessoas em posição de força, mas não devemos em maneira alguma dar-lhes valor e nem falar bem deles. Sobre isso falaram nossos sábios. Em alguns casos podemos adular os malvados nesse mundo, mas existem homens maus a quem jamais podemos respeitar nem adular, como negou-se Mordecai, a que pediram para adular Amã e ouviram: não procurarás sua paz nem seu bem. Ainda que nossos sábios tenham nos permitido adular os malvados para conviver em paz, Mordecai recusou-se a fazê-lo. Ele não se curvava. E assim deve ser o comportamento. Bom, pessoal, assim a gente termina todos as categorias da bajulação. E a partir de amanhã a gente ainda vai dar uma finalização a respeito do assunto, para que a gente possa, na próxima semana, já falar sobre o próximo capítulo, a difamação, a Lashon Hará, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia para vocês. Valeu, pessoal!